Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Bom dia, meu nome é Pablo Solano, agora são 8h57 da manhã e começa agora o quarto Mesa Redonda da Estação Notícia. Nesta edição, abordaremos o empreendedorismo na Baixada Santista, tanto social quanto econômico. Ao meu lado está o empresário Eduardo Viana, conselheiro da ONG Associação Comunidade Mãos Dadas, a CMD. Bom dia, Eduardo.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre uma alegria abordar temas como essa questão do empreendedorismo num momento como o de hoje.
Também está aqui presente nos estúdios o coordenador da Incubadora de Empresas de Santos, o coordenador da Incubadora de Empresas de Santos, Santiago Carvalho. Bom dia, Santiago.
Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Facos. Obrigado pelo convite aí, pelo espaço e a oportunidade de falar sobre esse tema.
Participa também do programa a jornalista Karina Contino, que nos dará algumas informações sobre o tema de hoje. Bom dia, Karina.
Bom dia a todos. Bom, agora vamos às informações. Muitos jovens atuam como voluntários em projetos sociais, na distribuição de alimentos, em visita às comunidades junto com organizações não governamentais para desenvolverem ações que melhorem a vida das pessoas, para organizarem ações voltadas para a conservação do meio ambiente, entre outras atividades. Essas atividades geralmente são desenvolvidas nas horas vagas dos jovens. Só que eles pensam em trabalhar profissionalmente com projetos sociais? Uma pesquisa do Instituto Cidadania, desenvolvida no ano passado, aponta que 2 entre cada 10 jovens têm vontade de atuar em projetos que sejam bons para a comunidade, sejam eles negócios ou projetos sociais. Já 1 entre cada 10 pensaram em desistir. Dos que querem, a maioria, 57%, pretende desenvolver trabalhos sociais. A metade destes reclama que gostaria de ter condições financeiras para realizar o trabalho, recebendo investimento, bolsa de estudo, salário ou outra forma de apoio. Pelos números da pesquisa, quase meio milhão de jovens gostariam de viver do desenvolvimento de projetos sociais. Outro 500.000 afirma que poderia atuar profissionalmente em projetos sociais, o que já é uma realidade para 682 mil dos jovens brasileiros. No mês de outubro, a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios divulgou uma pesquisa anual sobre empreendedorismo. A Monitor Global do Empreendedorismo, GEM, coordenada pela London Business School, da Inglaterra, e pelo Babson College, dos Estados Unidos. O Brasil ficou em 7º lugar no ranking global em 2004, com uma taxa de atividade empreendedora total de 13,5% da população economicamente ativa. Ou seja, no ano passado, cerca de 15 milhões de brasileiros com idade entre 18 e 64 anos tinham um negócio próprio aberto há no máximo 42 meses, segundo os critérios do levantamento. Porém, à frente do Brasil, ficaram países como Peru, líder absoluto do ranking, seguido por Uganda, Equador, Jordânia, Nova Zelândia e Islândia. A Austrália, Argentina e Estados Unidos fecham a lista dos 10 primeiros colocados. O perfil do empreendedor brasileiro também foi traçado pela pesquisa, mostrando que os homens são 55% dos investidores. A baixa escolaridade também é outro fator marcante, sendo que 56% dos empreendedores estudaram de 5 a 11 anos, 30% nem chegaram a 5 anos, apenas 14% estudaram mais de 11 anos. Os que investem por oportunidade chegam a 52%, em contraponto a 46% que empreendem por necessidade. Outros 2% não se enquadram a nenhuma categoria.
Obrigado, Karina. Bom, estamos aqui no nosso estúdio, Eduardo Viana, Santiago Carvalho, especialista na área de empreendedorismo, Santiago, especialista na área de empreendedorismo econômico, Eduardo, na área de empreendedorismo social. Vou começar perguntando para o Santiago. Queria saber, Santiago, a área de empreendedorismo ainda engatinha no Brasil, esses números de país ser o sétimo, né, Karina? Sim. Em que existe mais empreendedorismo no Brasil, isso aí mostra um desenvolvimento ou esse número mascara um pouco a realidade?
Bom, o número é factível, né? Você viu pela pesquisa aí da Babson, que é uma escola renomada, que o brasileiro tem realmente uma veia criativa que ele pode conduzir para esse caminho do empreendedorismo. Só que a questão é que a maioria das vezes que isso ocorre é por necessidade. Pelos dados da pesquisa, quase metade aí dos empreendedores, eu diria até que esse número é maior, né? o brasileiro acaba buscando um empreendimento quando ele perdeu o emprego, ou quando ele aposentou, quando ele não tem uma fonte de geração de riqueza que o abasteça, né? E aí sim ele cai a ficha dele que ele tem que começar a correr atrás do próprio caminho e prover o próprio recurso, a própria riqueza. Isso é o mal que tem que ser combatido no Brasil, mudar um pouco essa cultura do empreendedorismo pela necessidade para passar a ter mais empreendedores de oportunidade, pessoas que vão encontrar os nichos de mercado, as oportunidades de se gerar negócio e riqueza e criar a partir daí o seu próprio negócio.
Eduardo, a gente tem no Brasil 250 mil ONGs, emprega 1,5 milhão de pessoas, sendo que, pelos números da pesquisa do Instituto de Cidadania, mais de 60 mil dessas são jovens. O terceiro setor no Brasil, né, que a gente pode falar que é a área de empreendedorismo social, está ainda começando, já está num estágio avançado de desenvolvimento, ou está numa situação muito incipiente?
Eu vejo o terceiro setor no Brasil passando por um momento interessante. As organizações da sociedade civil de interesse público, as atuais OCIPs, né, que são aquelas organizações que a nova lei permite um nível organizacional melhor, indo para uma linha de profissionalização do seu corpo técnico, da sua área de recursos humanos, no sentido de melhorar as condições da sua própria organização. De outro lado, nós vemos uma grande massa humana, pessoas que estão se sensibilizando para a demanda social que existe no Brasil. E aí eu queria falar um número simples para as pessoas entenderem. Nós temos praticamente 60 milhões de pessoas fora do nível mínimo de existência, sob o ponto de vista de renda, escolaridade, condições habitacionais, etc. Isso significa que nós temos duas Argentinas inteiras dentro do Brasil que precisam ser incluídas socialmente. Isto é uma demanda que nós precisamos olhar com realmente um olhar empreendedor, sob o ponto de vista de fazer essa população toda ter um nível de cidadania mínimo garantido. Então, esse grupo de pessoas que precisa ser incluída tem uma demanda social que o Brasil precisa necessariamente atender. Isso passa por um projeto de nação, nós precisamos transformar esse país numa nação, coisa que ele ainda não é, pelo nível de exclusão que existe. Então, quando você me pergunta isso, eu faço uma reflexão analisando esses dois aspectos. Primeiro, vendo que o terceiro setor que aí está busca a sua profissionalização, ainda não é num patamar ideal. E um Brasil enorme, por ser incluído, que está muito longe ainda de se transformar numa realidade. Nós temos aprofundado as questões de concentração de renda, inclusive, temos tido avanço na área educacional, mas ainda avanços muito menores do que gostaríamos. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se por um lado há um terceiro setor se profissionalizando, por outro há uma demanda que precisa ser atendida e não está sendo atendida. E o Brasil precisa parar para pensar nisso e encontrar os seus caminhos para que isso seja resolvido. Agora, nós não podemos confundir o terceiro setor com a terceirização do Estado, né? O Estado não pode olhar para o terceiro setor achando que ele vai delegar algumas responsabilidades ao terceiro setor que são essenciais do Estado, né? O que eu quero dizer isso é segurança, saúde pública, a questão de a própria educação, transporte coletivo e outras áreas que são estratégicas para se ter uma população que tenha realmente uma inclusão efetiva.
E você tem visto, pela experiência sua nessa área, você tem visto alguns jovens tendo se interessado pelo terceiro setor, na profissionalização desse setor, para colocar a formação profissional deles a serviço do terceiro setor, trabalhando profissionalmente com isso, garantindo, né, um sustento com isso?
Eu tenho visto algumas linhas na área do protagonismo juvenil, que são linhas interessantes, porque como nós estamos falando de uma questão relativamente nova, apesar de nós termos ONGs bastante consolidadas no Brasil, essa questão profissional do terceiro setor é um tema relativamente novo, né? A própria profissionalização empresarial, né, o Santiago pode falar isso melhor do que a gente, O Sebrae tem dados interessantíssimos, né, falando da taxa de mortalidade das empresas, que no estado de São Paulo tem melhorado o nível de sobrevivência das pequenas e médias empresas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a linha do protagonismo juvenil, ela tem acontecido, de fato, ainda incipiente, não é uma questão consolidada no Brasil, mas nós temos percebido alguns avanços. Falando um pouco da CMD, é um dos grandes objetivos da CMD, nós temos 11 ao todo, incentivar a questão do protagonismo juvenil e influenciar, no bom sentido, influenciar os currículos das universidades. Nós estamos trazendo a Santos, no dia 23 próximo, o presidente do Unietos, numa reunião com os reitores e diretores das faculdades da Baixada Santista, onde nós vamos apresentar a questão da responsabilidade social e do protagonismo juvenil atrelada à sustentabilidade do terceiro setor. Então nós temos realmente um olhar específico aí para o jovem.
Santiago, e na questão empresarial, o jovem, quando sai da universidade, para sua experiência, está ainda naquele caminho de procurar emprego numa empresa, enviar currículo, ou já está procurando montar o plano de negócio para montar a própria empresa?
A grande maioria ainda estuda para o emprego, né? Não é culpa nem do próprio alunado, também não é culpa exatamente da instituição, universidade ou das escolas. É que a formação, a educação brasileira, historicamente, é para formar empregado. Isso está mudando, graças a Deus, é uma das vertentes que a gente busca, é a mudança da educação para ter uma vertente de pedagogia empreendedora, né, em que você possa embutir na cabeça do aluno, desde do ensino fundamental até a universidade, que ele tem direito de sonhar, de ter os próprios objetivos, de prover a própria riqueza, de gerar recursos para ele e fazer o seu destino. E a partir daí, sim, com desenvolvimento de ideias, de inovações que ele possa gerar, né, promover até o desenvolvimento tecnológico do país. Mas, normalmente, o que você vê ainda é uma cultura da educação para o emprego, o que não é fácil de mudar, né? A incubadora tem feito eventos e promovido os próprios resultados dela em transformação de ideias em negócios, né? Acabamos de graduar 4 empresas e uma delas era um TCC de universidade. Então, isso é possível. A gente está mostrando que é factível e que existe essa oportunidade para aqueles que têm mais essa veia empreendedora, principalmente aqueles que têm algum caso na família de pais ou parentes que são empresários e que podem testemunhar que é possível gerar a própria riqueza, gerar empregos e tal. Então, para essas pessoas que têm essa realidade na família, é mais legível essa possibilidade deles de empreender o próprio futuro. O que a gente quer é contar realmente com o meio educacional, acadêmico, para embutir isso como cultura nos alunos, né? Isso passa até pelos professores hoje, né, entenderem essa questão, né, porque também esses professores foram educados para ser empregados, né. Então, a incubadora tem tido esse cuidado aí de sensibilizar principalmente o corpo docente das instituições para que eles sejam multiplicadores desse conceito.
Bom, vamos para um rápido intervalo. Agora são 9h11. Daqui a pouco a gente volta com a discussão sobre a questão do terceiro setor.
Espaço Senac. Dicas e informações. Segundo a Organização das Nações Unidas, 1 em cada 10 pessoas apresenta algum tipo de deficiência.
Todo portador de deficiência é um cidadão e deve usufruir os mesmos direitos assegurados a todos. Cabe à população exigir que as cidades se adaptem às necessidades dessas pessoas e ofereçam oportunidades numa vida normal.
Cidadania, um direito de todos.
Esses dois temas, eles se entrelaçam na hora de... Bom dia, agora são 9h11, estamos aqui no nosso estúdio com o Santiago Carballo, coordenador da Incubadora de Empresas de Santos, e Eduardo Viana, conselheiro da Associação Comunidades Mãos Dadas. O tema de hoje do nosso programa é empreendedorismo, e os nossos dois convidados no último bloco trataram da questão da importância da formação universitária para esses dois setores se desenvolverem, tanto o terceiro setor quanto o empreendedorismo econômico. Eu vou começar pelo Santiago. Santiago, você acha realmente que existem vários pontos em que a formação, tanto para a área do empreendedorismo econômico quanto para a área do empreendedorismo social, ela pode convergir em vários pontos?
Ela deve convergir, né? É, obviamente, quando você fala do setor econômico, né, do meio empresarial, ele é um dos ramos da economia, é um dos setores, né? Por isso o nome do terceiro setor ser essa vertente social, né? Mas o setor, o segundo setor, o meio empresarial, tem uma missão social. A missão social dele é gerar emprego e lucro. Porque se ele gera lucro, ele progride, pode contratar mais, desenvolver a economia local e com isso promover a inclusão. Né? Mas também não pode ficar só nessa função. Né? Ele tem que ter uma participação maior, principalmente apoiando projetos sociais e ambientais que possam solucionar problemas passivos que existem aí, muitos deles até provocados pelas próprias empresas. Né? Agora, no papel da universidade, eu acho que novamente é a construção da cultura que possa desenvolver, no formando que ela vai gerar, esse nível de consciência, em que ele enxergue o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais atual, pensando no futuro, né? Não no presente. A gente é muito educado também pro hoje, pro dia a dia, né? E a gente tem que pensar mais nas próximas gerações, em que mundo a gente vai deixar para os filhos e netos. Esse papel do meio acadêmico e educacional é super importante, porque é ali que as pessoas vão tomar conhecimento disso e são os centros de conhecimento, né, que vão ter informação suficiente para passar para o aluno essa visão de mundo. Né?
Bom, Eduardo, antes a gente partir para a nossa continuação do programa, que a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo a questão da Baixada Santista. Concordo com a visão do Santiago?
Concordo. Eu vejo, por exemplo, a questão do plano de negócios, né, que é um assunto hoje que, inclusive, nós temos nos esforçado para levar para o conteúdo como uma ferramenta disciplinar mesmo, o conteúdo dos cursos. Nós temos no plano de negócios uma oportunidade de uma visão holística na gestão muito importante. Então nós temos levado tanto para a área de gestão de empreendimentos do segundo setor, do terceiro setor e das políticas públicas também. Porque às vezes a gente imagina, esse debate que nós estamos vivendo hoje na cidade, por exemplo, orçamento municipal. As questões dos empreendimentos públicos, sociais, que passam pelas questões econômicas, do orçamento, que passam pelas empresas, porque são elas que pagam impostos junto com as pessoas, etc. Quer dizer, nós vamos recuperar um pouco, dentro da visão do Santiago muito apropriada, da questão da consciência, da expansão da consciência das pessoas, recuperar essa visão holística, porque a gente acha que se é governo, empresa ou ONG, nós vivemos em compartimentos. Na verdade, não é mais esta a visão, ainda mais num mundo como o de hoje. Evidentemente que há momentos em que nós temos que garantir a sustentabilidade do nosso empreendimento, nós temos que focar, nós temos que pensar de forma específica, etc. Mas essa visão holística, essa visão ampla, deve passar também sobre a ótica dos empreendimentos, sejam eles aonde eles estiverem. Na questão, por exemplo, da falta de vagas na rede pública municipal na educação infantil. É importante que os executivos do município, que estão no poder executivo, as pessoas que estão no poder executivo, queiram empreender uma solução para isso. Né? É uma questão de empreendimento social mesmo. Quer dizer, você, para romper a falta de vagas na educação, você precisa ter um espírito empreendedor, porque se você olhar o problema e verificar a limitação de recursos, e isso, aquilo, você vai falar, bom, não tem solução. Tem solução, porque nós temos cidades aqui na região metropolitana que resolveram com menos recursos do que Santos. Né? Então é nesse sentido que eu vejo que há essa convergência em muitas questões e que as pessoas precisam realmente ter esse espírito empreendedor para se lançar novas soluções para velhos problemas.
Bom, a Joyce Carina continua tem mais algumas informações sobre a Baixada Santista, não é, Carina?
Isso mesmo, vou ler agora. Moram na região metropolitana da Baixada Santista 1 milhão e 400 mil pessoas. Está em Santos o maior porto da América Latina. passam por ele mais de um quarto das transações de comércio exterior no país. Entretanto, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mais de 211 mil pessoas vivem em situação de pobreza. Representam mais de 14% da população. Além destes, vivem em situação de indigência mais de 103 mil pessoas.
Pois bem, Santiago, dentro desse contexto aí de desenvolvimento econômico da Baixada, ser um polo em que existe atividade portuária, turismo, um setor de serviço relativamente grande, questão da indústria de Cubatão, a incubadora de empresas de Santos tem conseguido desenvolver um bom trabalho, tem mostrado que tem futuro essa área aqui na Baixada do empreendedorismo, as pessoas abrindo o próprio negócio?
Quando a incubadora foi criada, foi justamente para que nascesse aqui uma nova vocação do desenvolvimento tecnológico. E graças a Deus, hoje a gente tem exemplos concretos de empresas da incubadora que geraram soluções de tecnologia, principalmente na área de tecnologia da informação, softwares e soluções web, para empresas de vários ramos de atividade econômica da região. Graças a Deus também no pessoal de logística portuária intermodal, que é um ramo extremamente difícil de você abrir mercado, conseguir implantar soluções lá, e a gente conseguiu isso com várias das empresas aqui. Temos também uma empresa incubada que tem uma vertente tecnológica para soluções de meio ambiente também, que eu acho também uma vocação importante aqui da região. Aqui se poderia desenvolver, aqui na Baixada, não estou nem falando em Santos, por causa da proximidade da Mata Atlântica, dos passivos ambientais que são gerados aqui pelas empresas do porto e do polo industrial, e por uma série de características da região, por causa da Mata Atlântica, de se desenvolverem aqui tecnologias ambientais, tecnologias que resolvam problemas, que solucionem problemas ambientais de toda forma. E existem muitas universidades e escolas técnicas, inclusive públicas, que podem ajudar no desenvolvimento dessas tecnologias, gerando lá dentro alunos e professores empreendedores que podem desenvolver essas tecnologias com o campo aqui fértil. Você pode ter alguma indústria parceira, alguma empresa parceira que receba essa tecnologia e isso vire uma tecnologia brasileira. O que for solução para o Porto de Santos, por exemplo, é solução para qualquer porto do país. E em vários aspectos, com algumas modificações, pode ser uma solução também para qualquer porto do mundo, né? E para as indústrias, a mesma coisa. Graças a Deus a incubadora tem traçado uma trilha de sucesso nisso, e o que ela busca como visão de futuro aqui é a implantação de um parque tecnológico na região, com essa vertente principalmente aí de tecnologia da informação e comunicação, para talvez com uma especialização logística, comércio exterior e meio ambiente. Eu acredito muito que isso é uma visão possível para os próximos 10 ou 20 anos aqui na região. Esse tipo de realidade, vai ter gente que vai questionar, mas isso é difícil, é impossível, não dá certo e tal. Se a gente for esperar simplesmente pelos governos criarem políticas públicas ou pelo empresariado investir, realmente fica difícil. O terceiro setor é a solução para isso, né? Se você for ver, no mundo inteiro existem casos de programas de desenvolvimento econômico, socioeconômico regional, até tecnológico, que são encabeçados por instituições sem fins lucrativos do terceiro setor, uma fundação, um instituto, uma ONG, OCIP, OS, principalmente as OS têm mais essa característica até de ser um agente de desenvolvimento, alguma coisa assim. O que a gente precisa mudar é a cultura, novamente, né? O governo está engessado, não consegue solucionar muitos dos seus problemas e promover projetos, teria que lançar mão de um recurso desse, né? De delegar isso para uma organização dessa que pudesse ter mais agilidade para resolver isso. O que ocorre é que quando você faz isso, os projetos mudam a paternidade, né? Então, às vezes, politicamente pode não ser muito interessante e tal, mas isso é solução que está sendo adotada no mundo inteiro para projetos de turismo, de tecnologia, de desenvolvimento econômico, de inclusão social, de educação, de toda a vertente que você quiser. E todos esses projetos são tratados É como se fossem empreendimentos, empresas mesmo. Então, por isso elas se viabilizam. Foge um pouco do viés político partidário, né? Tem uma gestão mais profissional, até administração portuária. Os prefeitos foram visitar os portos da Europa, eles são geridos por entidades do terceiro setor, né? Por que que aqui não podia ser assim?
Bom, Eduardo, capitulando, né, o Eduardo Viana é conselheiro da CMD, uma entidade fundada na nossa cidade em 1996, que atua na área de infância e juventude e tem a proposta de intermediar e facilitar ações de práticas sociais. A organização não atende diretamente crianças e adolescentes, mas procura aproximar entidades interessadas em financiar projetos de comunidades e grupos que necessitam de apoio, atuando para o fortalecimento do terceiro setor, que hoje é formado no país por mais de 250 mil organizações, como havia falado anteriormente, e que emprega mais de 1,5 milhão de pessoas. Eduardo, o terceiro setor, nesse quadro de problemas sociais aqui na Baixada Santista, ao mesmo tempo que tem um potencial econômico grande, com empresas fortes, ele tem futuro aqui na região?
Tem futuro, e digo mais, o futuro da região passa pelo terceiro setor organizado e se profissionalizando. Eu quero dizer para que as pessoas que nos ouvem possam entender na prática como é que a gente acredita nesse futuro, né? Nós estamos trazendo agora, sexta-feira, a doutora Zilda Arnes da Santos, que é a coordenadora nacional da Pastoral da Criança, que foi 3 vezes indicada ao Prêmio Nobel da Paz, e ela vem para perceber da CMD uma prestação de contas, receber da CMD uma prestação de contas de um projeto que nós lançamos em 2003. Eu fui a Curitiba falar com ela, perguntar o que o empresariado deveria fazer tecnicamente, de forma tecnicamente adequada, para apoiar a pastoral da criança e combater a mortalidade infantil, para a gente não cair no velho assistencialismo. E lá em 2003 ela nos deu algumas metas, né? E nós desenvolvemos um projeto. A meta naquela época era criarmos 29 núcleos, que são pequenas casas nas periferias da cidade, para que a líder da pastoral da criança pudesse desenvolver melhor os seus trabalhos. Muito bem, dos 29 já tem 20 inaugurados, num orçamento total aí de R$210 mil, em torno de R$210 mil, entre equipamento e civil, e outros 9 em fase de construção. Vejam que a região da Baixada Santista tem a maior mortalidade infantil do estado, a maior do estado. Então, nós que estamos nessa área, temos uma demanda enorme por atender. E por que que nós vamos nos somar a uma grande organização, a CMD, se soma a uma grande organização como a Pastoral da Criança, que atende 11 mil crianças em situação de risco na Baixada e precisa atender 37 mil. Porque nós não queremos reinventar a roda, nós queremos apoiar um bom projeto. Evidentemente que você precisa injetar recursos, que não são só financeiros, são recursos de toda a ordem, como influência, rede, e fazer as coisas acontecerem na prática. Então, olhando, aí vem a explicação mais pragmática, olhando a demanda, mortalidade infantil recordista no estado da Baixada Santista, olhando o terceiro setor, verificando o que precisa ser feito tecnicamente e buscando os recursos para que isso seja feito, né, e desenvolver os empreendimentos em função disso, você começa a reverter o quadro. Um dado para que as pessoas possam entender, das 11 mil crianças atendidas pela pastoral o ano passado, apenas 3 morreram, certo? É uma mortalidade infantil 10 vezes melhor que a do Japão.
Bom, Eduardo, e também encerrando aqui o nosso programa, os jovens que têm projetos, que têm vontade de desenvolver iniciativas no terceiro setor, podem procurar a CMD? Gostaria que você passasse contato aí para os nossos ouvintes.
Nós sugerimos o seguinte, que as pessoas dentro da linha do protagonismo juvenil da CMD possam procurar a CMD não como um agente financiador, porque nós não somos uma grant maker, uma ONG que financia projetos, nós não somos isso, mas nós podemos dar os caminhos de onde se pode buscar os recursos necessários. Então as pessoas que estiverem interessadas, mandem um e-mail para nós, acmd@acmd.org.br, ou nos telefone no 3222-5002, que nós agendamos uma reunião e verificamos o encaminhamento que é preciso ser dado.
Santiago, os jovens aqui da Baixada têm interesse em abrir o próprio negócio, podem entrar em contato com a incubadora?
Bom, se o jovem for universitário, praticamente todas as universidades aqui da região são parceiras da incubadora, vão poder encontrar informações sobre a incubadora na própria universidade. Procurem os representantes da incubadora na sua universidade, que eles já vão lhe encaminhar. Ou procurar direto a incubadora lá na Rua do Comércio, número 44, no centro de Santos. Ligar no telefone 3216-1967 ou entrar no site www.incubadora-santos.com.br. As inscrições são abertas de forma permanente para projetos.
Agora são 9 horas e 27 minutos. Acabando agora o último Estação Notícia. Para todos que nos ouviram durante esse semestre, nosso muito obrigado. E para todos que estão indo agora para o mercado de trabalho, saindo da universidade como nós, boa sorte.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.